Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro marcado toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Nós estamos sempre trazendo aqui advogados, profissionais da área do direito, para tirar as dúvidas da população, falando sobre temas diversos. Inclusive, você pode opinar sobre os temas, pode sugerir alguns temas aqui para o programa Mais Justiça. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colaboração para o nosso WhatsApp, 88-3581-2171. Está na tela para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, 88-3581-2171. E para você que quer também acompanhar, interagir conosco através da TV Mais, você acompanha o programa lá no nosso portal maisfm.com. Dá para acompanhar o programa lá no nosso Facebook. Lembrar que nós temos duas fanpages. Você coloca Mais FM TV Mais e vai conseguir acessar o programa. E tem uma que é só para os streams. Somente os vídeos que são gerados aqui através da TV Mais. Está na tela também aqui, Mais FM TV Mais, nosso Facebook. Tem também, é claro, se você quer assistir no conforto do seu lar, se você quer assistir no seu trabalho, onde quer que você esteja, coloca lá no nosso canal no YouTube, para assistir em tela cheia. Coloca o YouTube, TV Mais, ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai conseguir assistir o programa na íntegra. E olha só, para começar o programa de hoje, já agradecendo a você que já está aí sintonizado pela frequência 106,1, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais através da TV Mais, quero dar as boas-vindas ao convidado de hoje, Dr. Paulo Marden, está aqui conosco. Vamos falar sobre um tema bem interessante, Dr. Paulo Marden, que envolve a advocacia, mas no sentido de da população entender essa profissão, entender, compreender, tirar todas as dúvidas com relação a isso. E é claro também, você é advogado que está aí nos acompanhando, muito obrigada por sua audiência. Dr. Paulo Marden, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes da audiência que nos escutam. Isso mesmo, hoje vamos ter uma conversa jurídica aqui, mais uma explanação para a sociedade, para todos que nos escutam, para entender um pouco como é que funciona o exercício da advocacia em todos os seus termos, né? Desde o atendimento ao cliente, acompanhamento do processo, cobrança de honorários.
Exatamente, um tema bastante amplo, volto a repetir, dá para você acompanhar, dá para você participar pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Dr. Paulo Marden, vamos começar a falar sobre o profissional advogado, né? Que bom que no município de Iguatu, estávamos ontem numa solenidade de entrega de carteirinha, já tem mais de 500 inscritos só na subseção, ou seja, Iguatu e municípios que compreendem a subseção. Então, realmente é um número expressivo. Se é um número expressivo de advogados, significa dizer que há uma demanda também recorrente, há uma demanda e há uma necessidade desse profissional. Por que que há necessidade desse profissional e, inclusive, outras pessoas que ainda estão aí cursando direito querem ainda advogar aqui na nossa região?
Isso mesmo, Daniela, bem colocado esse ponto. A advocacia, ela é um órgão essencial, é uma função, uma profissão essencial à administração da justiça. Deixa eu só dar uma pescada no artigo aqui para dizer com mais propriedade. Na nossa lei maior, na nossa Constituição, no artigo 133, explica que a advocacia, ela é essencial à administração da justiça, ou seja, não existe processo sem advogado. pode até existir processo sem juiz, processo sem promotor, mas não existe processo sem advogado, porque o advogado é essencial para que exista a pacificação social e a resolução dos casos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente consegue resolver uma coisa extrajudicial no cartório e não precisa nem do juiz e nem do promotor, mas precisa do advogado. Um divórcio, um inventário, né? E dessa forma, foi muito importante você pontuar que hoje em dia a nossa população de advogados, dizendo assim, né? A nossa família OAB cresceu muito, e também junto com isso vem os problemas e as dúvidas. E esse programa é muito importante para poder abalizar até esse novo profissional, como aqueles 5 colegas, salvo engano, que entraram ontem, né? Para exercer esse mister tão importante, que é a advocacia, para saber como é que trabalha, como é que atende o cliente, como é que vai ter uma conduta ética profissional no desenvolvimento da sua função.
É, lembrar que quando a gente fala também sobre o exercício da advocacia, a gente lembra que o advogado, ele é advogado, ele é psicólogo, ele é amigo, ele exerce várias outras funções dentro dos dilemas do dia a dia, né?
Assim, a maioria dos doutrinadores, eles sempre explicam, até na faculdade os professores falavam isso para nós, professores, inclusive juízes, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Por que é o primeiro juiz da causa? Porque é o primeiro a bater na porta, é do advogado. Não é de nem outra pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja vindo indicado por outro cliente que já deu certo, que sabe, que confia no nosso trabalho, mas o advogado é quem vai analisar se aquele processo ele tem que prosseguir, se não tem, se é causa de judicializar ou se não, se a pessoa tem ou não direito. É o advogado que faz essa triagem. E muitas das vezes a gente age mais também. Tem que dar um conselho, né? Não é o psicólogo, porque a gente não é inscrito no conselho de psicologia. Foi muito importante essa parte que você falou, Daniela, da questão de poder advogar. Quem é que pode advogar, para a população saber? Não é quem é formado em direito. É quem fez o exame de ordem e é inscrito nos quadros da OAB Ceará. Ou do respectivo estado onde ele atua, onde ele se formou ou quis prestar o exame de ordem. Né? Fora disso, a pessoa que se passar por advogado sem estar inscrito na OAB, ele vai estar cometendo crime de exercício ilegal da profissão. Como também quem se forma em medicina e não tem um CRM, ou em psicologia, ou em qualquer outra profissão, né? Todas as profissões são bastante brilhantes e importantes, mas tem que ter o devido registro nos quadros da atuação profissional, senão ele não pode atuar como.
A garantia da defesa do cidadão, seja qual for o problema, seja qual for o litígio, seja qual for o processo, ela é tão essencial que, na falta de condições financeiras para arcar com os pagamentos de honorários e a contratação de um advogado privado, é obrigação inclusive do Estado prover isso, ter a defesa dessa pessoa. Então, significa dizer comprovadamente que o advogado e a defesa justa e correta tem que acontecer.
Tem que acontecer, Daniela. Tem determinadas comarcas, digo até Iguatu mesmo. Iguatu tem 2 varas cíveis, 2 criminais e 1 juizado especial. E muitas das vezes a justiça acaba nos nomeando, quem tá, tem um cadastro para isso, para ficar uma forma mais justa, né? Mais democrática. Tem um cadastro para isso e você se cadastra como defensor dativo. Por quê? Porque a Defensoria Pública, muito embora exerça uma atividade brilhante e com bastante importância e relevância para a sociedade, ela não consegue absorver todas as demandas das pessoas que são carentes, que não têm condição de arcar com um advogado particular, dizendo assim, de uma forma bem popular para o povo entender. E muitas das vezes a gente atua como defensor dativo. É remunerado? É uma quantia ínfima que o Estado paga e ainda dá trabalho para pagar. Mas a gente vai mais para ajudar a justiça e o desenvolvimento da justiça. E respondendo a sua pergunta é isso. Não pode haver um processo ou civil, ou criminal, ou previdenciário, qualquer que seja, que a outra parte não esteja assistida por um advogado. E caso ela não contrate, o juiz é obrigado a destinar um advogado para atuar no processo, senão aquele processo ele é nulo.
Muito bem, nós estamos no programa Mais Justiça, falando sobre, entendendo o exercício da advocacia, e já agradeço, obviamente, a você que está nos acompanhando através das ondas do rádio, na frequência 106,1, para você também que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Muito importante que você acompanhe esse programa, não somente os advogados que estão aí iniciando sua carreira, que muitas vezes vão se deparar com algumas situações, até inclusive, doutor Paulo Marden, de preconceito. da própria população para com a figura do advogado, né? E, inclusive, esse programa tem esse sentido de orientar e repassar as informações mais coerentes possíveis. Existem alguns termos até bem preconceituosos mesmo com relação a alguns profissionais advogados. Tem o termo advogado porta de cadeia, né? É mais voltado ao advogado criminalista. Ainda existe isso? Ainda tem gente que tem essa visão aí de alguns profissionais?
Existe, Daniela. Infelizmente existe. Até quando a gente estava voltando na terça-feira da reunião que tivemos com o presidente do tribunal, não do advogado, mas a gente vê esse preconceito também no campo da medicina. Ah, fulano se formou na Bolívia. Não se formou no Brasil, não. Que não tem nada a ver, né? A gente tem na cidade exemplos de médicos que formaram fora, que são profissionais de mão cheia, né? Que nos orgulha e a gente tem toda a confiança de ser atendido por ele. Muitas das vezes os advogados criminalistas, como a gente vê nos alguns colegas previdenciaristas, entendem que tem que ter o seu escritório mais próximo daquela entidade que ele advoga diretamente. Ou seja, o INSS, ou seja, qualquer órgão público que ele tem as demandas lá, né? Ou seja, se tivesse um advogado que atuasse muito nas causas de execução fiscal, ele tivesse um escritório próximo à Cefaz, ia chamar o quê? Advogado da porta da Cefaz. E muitas das vezes coincidia de ter colegas próximos à delegacia, como tem. Mas o termo advogado porta de cadeia, que eles usam como pejorativo, é uma coisa que a gente vê que acontece em todas as profissões, infelizmente, né? Acontece isso. Mas tem mudado muito, a advocacia tem se fortalecido, como a gente estava comentando na entrega de carteiras. A OAB é a entidade que goza de maior credibilidade no país, porque todos os movimentos sociais e democráticos do nosso estado, a OAB foi que encabeçou, né? Desde os impeachments, das formações, das constituições, dos regramentos legais, tem que ter a OAB envolvida. E foi quem foi o baluarte, né? O frentante em todas essas guerras. Mas existem mesmo alguns termos pejorativos. Não só tem uns que dizem, esse advogado aí não é advogado dele, só aposenta. Mas cada colega exerce aquela área que melhor se identifica, né? E em todas as profissões é desse jeito.
É verdade. A gente tem que lembrar, doutor Paulo Marden, que estar aqui no programa Mais Justiça, estar num programa de rádio, que tem a sua transmissão via internet, tendo aí o alcance incalculável, é também uma forma de mostrar à população que a advocacia mudou. Que aquele advogado que você só conhecia por indicação, hoje ele é visto em outros lugares, ele é colocado à prova muitas vezes, e dá para ter uma noção do tipo de profissional que a gente tem no mercado hoje em dia. Então, esse momento aqui também se faz necessário nesse sentido de enaltecer aquilo que é bom, no sentido de um bom profissional, para que você que está nos acompanhando e que precise contratar algum deles, contratar algum profissional em um determinado momento da sua vida, que com certeza em algum momento da vida a gente vai precisar de um profissional advogado, tenha a consciência de quem você está procurando, de que profissional é esse, de como está realmente aí na sua cidade.
Isso, a modernidade, ela bate a porta, ela não só bate, ela invade a porta de todos, seja em quaisquer profissões que seja. Você vê, o rádio antigamente era uma coisa bem restrita. Hoje em dia aqui a gente diz que está no programa de rádio, mas a gente está na internet, está nas ondas do rádio, está no Facebook, em todas as mídias sociais. Hoje a nossa audiência aqui, quem tiver internet pode estar acompanhando nosso programa lá do Japão, de outro país, de onde for. E foi uma coisa certeira que você colocou com bastante assertividade. Muitas das vezes o que é que a população tem que ter cuidado? De contratar o profissional da sua confiança. Muitas das vezes no interior, sempre ocorre, mas é o boca a boca. Fulano, eu contratei doutor fulano de tal e ele resolveu meu processo, vá para ele. Caso aquele colega não tenha familiaridade na outra causa, ele vai indicar alguém também da confiança dele, ou seja, e fica uma coisa mais segura. O que eu oriento pro pessoal, contrata o advogado da sua confiança, contrata o advogado da sua cidade, onde você saiba onde é o escritório dele. Para tirar uma dúvida, você vai marcar com a secretária, vai ter um atendimento personalizado, um atendimento artesanal, pessoal. O que não pode ocorrer é a figura da pessoa que não conhece o advogado. Tem pessoas que assinam a procuração de advogados de outros estados, de outras cidades, de outras subseções. Quando dá errado, não tem nenhum telefone. Não, eu entreguei meus papéis a fulano lá da rua tal e ele disse que ia resolver. Aí até você achar quem é esse profissional, Ou seja, e até um regramento ético. Entre o cliente e o advogado não pode ter intermediário. Você pode muito bem ter resolvido um processo seu, Daniela, e você dizer, rapaz, contrato o doutor Paulo Marden que ele deu certo no meu processo. Aí é uma indicação, né? Totalmente genérica, sem nenhuma tendência, sem nada. Por quê? Porque deu certo e você, muito igual, dizer, rapaz, contrato o Daniela para fazer a cobertura, porque é uma ótima profissional, uma ótima repórter. Beleza. Agora não pode você ter um terceiro intermediário, porque acaba quebrando nas costas do coitado do cliente. Porque muitas das vezes esses intermediários vão querer cobrar como se advogado fosse. Aí você vai pagar o advogado, pagar o intermediário, no final das contas você vai estar pagando duas pessoas, sendo que só um é o profissional que lhe ajudaria, que seria o seu advogado.
E muitas vezes nem resolve o seu problema.
Muitas das vezes nem resolve.
O senhor colocou um ponto interessante, né? É confiar e conhecer seu advogado. Hoje em dia está muito mais fácil você entrar em contato com esses profissionais. Antigamente se tinha muito dessa situação de ter a contratação de um profissional, mas sequer conhecê-lo, sequer ter visto em algum momento da vida. Hoje não, hoje como a gente volta a falar, o advogado ele tem sua rede social, ele tem o seu telefone à disposição, ele tem a figura da secretária para auxiliar em entrar em contato com ele, então tá mais fácil. Então realmente fica a orientação para procurar esse profissional que não vá lhe causar problemas no futuro, né? Mas aí, doutor Paulo Marden, a gente já quer também entrar num ponto que é, não vou dizer polêmico, mas delicado, para que a população entenda, com relação, a gente está falando da contratação de advogados privados, a cobrança de honorários, né? A gente sabe que, eu queria até inclusive que o senhor explicasse o que é o honorário, o que é esse termo, para que depois a gente entre na questão de tabelas, valores e prazos e tudo mais.
Pronto, como todo profissional que presta um serviço autônomo, ele vai ter que ter uma remuneração por aquele serviço que prestou. Né? O pessoal sabe que, um termo até meio, ninguém trabalha de graça, tem que ter uma remuneração. E às vezes sim, o advogado pode patrocinar uma causa pro bono. Por conta dele, por conhecer, por querer patrocinar aquela pessoa, ele pode fazer de graça, não tem problema. É até ético isso. Mas tem a tabela de honorários que regra o piso, o mínimo que pode ser cobrado sobre as diversas ações nos diversos ramos do direito. Civil, penal, criminal, administrativa, na parte de atendimentos cartorários, tudo isso aí vai ser regrado pela tabela da OAB. E o honorário é isso, é a remuneração que é paga ao profissional para poder assistir a pessoa naquele caso. E nessa área já abre um ponto que a gente tem que deixar bastante claro, que a atividade advocatícia, o atendimento do advogado, o que o advogado vai buscar, ele é a ponte entre a pessoa e o judiciário, ou a pessoa e o determinado órgão que está negando o seu direito, ou que está dificultando. O advogado, ele é o facilitador. Ou seja, a atividade advocatícia não pode prometer um resultado. Me contrate, me dê tanto que eu lhe solto. Não, não pode acontecer isso. Se alguém está fazendo isso aí, está pecando contra o nosso código de ética e a profissão. Não pode garantir resultado. Porque ele pode ser que ele não dê o resultado, porque é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Você vê, o que é atividade fim hoje em dia? Cirurgia plástica. Não, me contrate que eu vou deixar seu nariz desse jeito. Eu vou botar seu olho para ficar desse jeito. E muitas das vezes não consegue.
Nem isso dá certo. É, o senhor lembrou de um dado interessante, né? Essa promessa, né? O cidadão que deve estar me acompanhando deve com certeza já ter passado por essa situação de contratar um advogado e infelizmente esse profissional, que a gente sabe que infelizmente todas as profissões têm profissionais e profissionais, dizer que em tanto tempo a sua causa será resolvida, inclusive determinar até valores, né? Isso também não é permitido.
Não é permitido. Muitas das vezes os valores você pode até ter uma projeção, dependendo do tipo de processo. Uhum. Uma execução de um cheque, você pode atualizar o valor e dizer, ó, se tudo der certo, a gente vai receber tanto. Mas se ele não pagar, tendo bens, vai ser penhorado bens, vai ter todo um percurso, todo um processo. Mas um resultado em si não pode ser garantido. Por quê? Primeiro, você não vai saber se vai dar certo porque não é você que vai julgar. Vamos botar a parte criminal, que é mais bem incisivo, o pessoal entende. Como é que eu vou prometer que ele vai sair se eu não tenho a chave da cadeia? Quem solta não sou eu. Ninguém sabe. De direito tem, mas no ramo do direito tem diversos entendimentos, como diz o povo, tanto para dar como para negar. E se o juiz entender que ele tem que ficar preso mais um tempo, onde é que fica aquela promessa do resultado? Ou seja, depende de outra pessoa De ter direito, tem, vai ser reivindicado, vai ser representado. O advogado é para isso, é para garantir os direitos. Mas o resultado em si não pode ser prometido, porque depende de outra pessoa para ter a resolução da causa.
Voltando a falar sobre valores, doutor Paulo Martin, com certeza esse ponto é importante, porque as pessoas não têm muita noção, né? Inclusive acham, é até interessante falar disso, acham que não devem procurar um advogado porque não tem condições de pagar. É possível, obviamente, determinar o valor conforme a condição da pessoa, conforme a situação da pessoa, para além do tipo de serviço que ela contrate.
Isso mesmo. Aqui no interior, o que é que acontece muito? As pessoas, de fato, não têm valores para pagar de imediato. Não têm valores para despender de imediato. Tome tanto para resolver o meu processo. A maioria dos processos a gente chama de processo que é de risco, cota litis. Vamos supor, indenização por dano moral. A pessoa teve o nome escrito no SPC Serasa. Vamos combinar. Quando sair, a senhora me paga tanto? 30, 20, 10, 40, 50. O que eles combinarem lá, né? O limite ético-moral da tabela de honorários, ele diz que o advogado não pode oferir valores maiores do que a parte. Ou seja, ele não pode ganhar 49% e o advogado ficar com 51%. Entendeu? Mas tudo tem que ver como foi a negociação entre as partes. Não existe aquela regra que o povo acha que tem. Tudo é 30, tudo é 20. Não tem isso. A tabela da OAB, ela é um piso ético. É dali para cima. E tem que ver também o que foi combinado entre as partes. O que é que acontece todo dia? Chega várias pessoas na OAB dizendo que teve problema com seu advogado. Na realidade, ela está querendo mudar o que contratou com o advogado. Ou seja, quando ela foi negociar, doutor, eu lhe pago tanto para você resolver o problema. Aí quando resolveu, ela sai colhendo informações distorcidas com outras pessoas que nem entendem da causa. Porque para você ter ideia, existe uma tabela para criminal, uma tabela para previdenciário, uma tabela para civil, uma tabela para extrajudicial. E quem não é do ramo acha que tudo é 30%, tudo é 20%, tudo é 15%. É onde tem os conflitos. São pessoas que combinam uma coisa com um profissional, combinam o valor X. Aí quando sai o processo resolve, não quer mais pagar. Aí depois vai colher informações a quem não sabe ou quem não estava na negociação presente.
Com relação ao tipo de pagamento, doutor Paulo Mardi, eu me recordo agora de que no passado, muitas pessoas, acho que principalmente nessa área de aposentadorias, né, na área previdenciária, faziam o pagamento de profissionais advogados quando conseguiam intermediar e ter o seu processo concluído, com bens, ao invés de valores específicos. Ao invés de pagar em dinheiro, pagava-se com bens. A pessoa era agricultor, mas tinha lá uma vaquinha, alguma coisa, e pagava o profissional dessa forma. Isso tem que ser conversado antes do processo. É possível acontecer, mas tem que ser conversado tudo antes, né? Então, hoje em dia, o pagamento de honorários ainda é feito dessa forma ou somente em valores em espécie? Como é que acontece hoje?
O ponto que a gente tinha tocado anteriormente de o cliente conhecer o seu advogado, hoje em dia, com essa grande oferta de profissionais, de ótimos profissionais que temos na região, advogados previdenciaristas, hoje em dia temos uma Justiça Federal no Iguatu. Não existe mais motivo para uma pessoa contratar um advogado de outra cidade. Tipo, se a pessoa é do Iguatu, ele tem que contratar um advogado de Iguatu. Por quê? Vai ficar mais fácil o atendimento dele. Entendeu? A gente não fala das cidades vizinhas, Jucás, Cariús, Sabueiro, porque é tudo próximo. E a Justiça Federal é aqui. Só que assim, a forma de cobrança e a forma de recebimento comumente são em valores. Porque cota litis, se você receber in natura, fica meio complicado. Não, eu vou lhe aposentar, você vai me dar uma vaca. Não sei. A autonomia das partes, ela supera o regramento legal. Se as partes assim convencionarem e fizerem um acordo, beleza. Mas geralmente, como é que funciona? Ou fecha um valor fixo. Por quê? Na mente do povo, tudo é 30%. Antigamente, cobrava-se 30%. Hoje em dia, os processos, eles são tanto indeferidos como aprovados na justiça muito rápido. Ou seja, não gera mais um percentual significativo de retroativo. O atrasado, como certo. O povo conhece. E hoje em dia, como é que a tabela especifica? Ou 60 unidades advocatícias, se aqueles 30% não atingir, é 30%. Mais 30% referente a um ano vencido para frente. Ou seja, é 30% mais ou menos 4.750. E caso esse valor não atinja 60 unidades, que é o teto mínimo, que é o piso mínimo para aposentar uma pessoa, a pessoa vai pagar 60 unidades. Mas se você for perguntar a esse pessoal aí que quer ser entendido, que nunca passou nem na faculdade de direito, não pague não, que é só 30, é só 15, é só 20. Não entende, não sabe que o profissional, conversou, aí vem na sua resposta da sua pergunta. Tem que conversar isso com o cliente antes. Está no contrato assinado. Porque caso depois ele venha mudar, tem um contrato lá assinado que vai regrar o que eles convencionaram a título de honorários advocatícios.
Às vezes se mistura também, doutor Paulo Marde, o pagamento de honorários com o pagamento de outras taxas, outros valores do próprio processo, né? Que isso também ficaria a cargo do cliente. E também tem que ser explicado para que quando o cliente contratar o advogado, o valor do advogado não mudou, mas de repente com o desenrolar do processo, com a demora que infelizmente acontece, outros valores sim, podem ser alterados.
Os processos que não tramitam, que não correm, falar numa linguagem bem popular para o povo entender, na justiça, no juizado especial, que não tem custas iniciais, se for justiça comum ou no rito comum mesmo da vara federal, e a pessoa não for pobre, não for de baixa renda, ele vai ter que pagar as custas processuais para poder ingressar na justiça. E tem outra coisa que ao final você tem que conversar com a pessoa, porque além dos honorários que foram pactuados, que é a remuneração pelo serviço prestado, tem uma coisa que por lei o advogado ganha em determinadas causas, umas em primeiro grau, outras só em segundo grau, que o nome disso é sucumbência. O que é verba sucumbencial honorária? É uma multa que quem perdeu paga para o advogado. Só que esse valor não pertence ao cliente, pertence ao advogado, pago pela outra parte. E muitas das vezes as pessoas confundem e acham que tem direito naquele valor também. Certo. E não tem. Ou seja, ele vai ter que pagar o que ele contratou, que é o contratual, e a sucumbência, caso o colega tenha adquirido esse direito no processo, tenha ganhado, quem vai pagar é a outra parte. Um exemplo, uma pessoa foi aposentada e o INSS recorreu. Ganhamos em primeiro grau, quando foram nas turmas recursais, permaneceu a mesma sentença. Só que lá, pelo INSS ter recorrido e perdido, geralmente eles são condenados de 5 a 15% do valor total. Esse outro valor não tem nada a ver com o contratual. E se o colega não souber explicar isso para o cliente no ato do atendimento, ele vai ter problema quando for sair o RPV do pagamento.
Interessante. Doutor Paulo Marden, só para a gente encerrar com relação à confiança, né, que o cliente ele precisa ter no advogado, em relação ao sigilo profissional, né? Se você que está contratando esse profissional não confiar plenamente e contar toda a história em detalhes e todos os fatos, dificilmente o seu processo será resolvido da forma que deveria. Exemplo, num processo criminal, se você não contar para o seu advogado em detalhes o que de fato acontecer, a sua defesa será prejudicada.
Plenamente. Assim, entre advogado e cliente tem um sigilo ético profissional que você não pode falar para ninguém, o que vocês conversaram ali, e pro advogado você não pode esconder nada. A gente até brinca, pro padre você pode até mentir um pouquinho, mas pro advogado não pode não, porque senão você não vai ter como traçar uma trajetória, né? Não vai ter como ter uma estratégia para poder resolver da melhor forma aquele processo. Muitas das vezes o detalhe pode ser uma besteirinha que não vai influenciar, mas possa ser que aquele pequeno detalhe vá dar uma reviravolta no seu caso. E se você esconder, por isso a importância de não existir nenhum intermediário entre o cliente e o advogado. Você sendo atendido por terceiros, não vai ter como você falar tudo, expressar, não vai ter como o advogado perguntar o que ele quer saber para resolver o seu problema. Por isso que a profissão de advogado é uma profissão que a gente vende, além do serviço, a gente vende confiança. É um produto muito difícil de vender, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Toda a advocacia do Centro Sul tem se destacado. Inclusive em todas as reuniões que a gente tem com os magistrados, sempre tem sido reavivada essa importância da advocacia do Centro-Sul. E como em todas as profissões, às vezes existem alguns problemáticos, a advocacia aparece, mas são poucos. Na grande maioria, os colegas têm conseguido desenvolver a atividade com bastante brilho e profissionalismo.
Muito bem, doutor Paulo Marden, advogado, está aqui conosco falando sobre... entendendo um pouquinho sobre a profissão de advogado, sobre a advocacia, principalmente a advocacia aqui local, né? Falamos bastante sobre isso, mas estamos chegando ao final do programa Mais Justiça. Agradecer primeiramente ao doutor Paulo Marte, que esteve aqui conosco mais uma vez falando desse importante tema, reforço, um tema que envolve aí não somente os advogados, mas a população de uma forma geral. Muito obrigada por sua participação.
Daniela, eu que agradeço o convite de sempre, sempre bastante solista, a acolhida aqui é sempre boa. Agradeço em nome da Caixa de Assistência, em nome da diretoria, na pessoa do Dr. Danilson Passos, tá bom? E um abraço a todos que nos ouviram, um abraço à minha família que está aqui presente, e às minhas filhas,
Ana Esté, das menininhas que
Ana Esté, a Maria e a minha esposa Jaqueline.
Então acompanha.
Agradecer também a Mais FM com essa acolhida sempre bastante receptiva.
Obrigada também, obrigada pela confiança de sempre e vir aqui ao programa Mais Justiça. Muito obrigada a você ouvinte, você internauta, a você que esteve acompanhando o programa nas ondas do rádio, nas redes sociais. Lembrar que se você perdeu algum trecho do programa, ele fica gravado lá no nosso Facebook e também lá no nosso canal no YouTube. Obviamente também lá no nosso portal maisfm.com, e ele ainda vira podcast. Então dá para você acompanhar do seu celular através do Spotify. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo profissionais advogados para tirar as tuas dúvidas. Espero contar com a audiência de todos. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.